Bezrat Hashem, Daf Nun Hei Tetad Yudhiyah Vamot. Estamos Daf Nun Dalet Amud Bet, na quinta linha de baixo, o Vehad Etnan. Começando um novo assunto, mas vamos conectar com o que vimos no Daf anterior. Fala Mishnah. Amru lo meta ishtecha venasach otah me'avia. A pessoa estava casada com uma certa esposa, Reuven, digamos. Casou com certa esposa. Viajou para uma outra cidade. Avisaram a ele, olha, sua esposa faleceu. O que ele fez? Ele se casou com a irmã dessa esposa por parte de pai. É permitido casar com a irmã da esposa depois que a esposa falece? Isso que ele fez. Ele casou com a meia irmã da esposa por parte de pai. Meta. Depois ele viajou para um outro lugar e falou, olha só, a segunda esposa também faleceu. O que ele fez? Ele casou com a meia irmã da segunda esposa por parte de mãe. Daqui a pouco vamos ver por que esse padrão aqui. Meta, ele viajou para uma outra cidade e falou, olha, sua terceira esposa também faleceu. Benassar Rotar Meavia, ele casou com a meia-irmã da terceira esposa por parte de pai. Meta, ele viajou para um outro lugar e falou, olha, sua esposa, a quarta esposa, também faleceu. Benassar Rotar Meima, ele casou com uma quinta esposa. Essa quinta esposa era a irmã da quarta esposa por parte de mãe. Depois ele volta para a cidade dele e ele vê que todas as mulheres estavam vivas. O que ele faz agora? Mutabe barishonal bashlishit bahamishit. Agora, a primeira esposa não é parente da terceira nem da quinta. Só é parente da segunda. A quarta esposa só é parente da terceira. Então, o que acontece aqui? Quando ele casa com a segunda esposa, ele casou com a irmã da primeira esposa dele que estava viva. E no casamento não se concretiza, é proibido pelo castigo de carente. Então, essa esposa não está casada com ele. A terceira sim está, porque não é parente da primeira. Quando chega a quarta esposa é parente da terceira, é irmã da terceira. Então a quarta esposa não está casada com Reuven. A quinta sim, porque a quinta não é nem parente nem da terceira, nem da segunda, nem da primeira esposa. Isso fala aqui a Agmará. O Potrut Sarotena, a primeira, a terceira e a quinta, são esposas dele para todos os efeitos, também para a Lachá do Ibum. Se ele falece sem filhos, vem o Ibum faz a Lachá de uma delas, todas podem casar com outra pessoa, pode fazer Ibum também. Beassur Bashniá Ubarevit. Reuven não pode se casar nem com a segunda nem com a quarta, porque a segunda é irmã por parte de pai da primeira, a quarta é irmã da terceira por parte de pai, então a segunda e a quarta são proibidas para Reuven. Vem Biata Hadmen Poteret Zaratá, não são esposas dele, então se ele falece sem filhos, vem o Yavam faz a Haritzá com a segunda ou com a quarta. A Haritzá não valeu, a primeira, a terceira e a quinta, ainda a terceira do Ibumo da Haritzá. Vem Bala Shniala Harmitata Rishna, porque o que acontece? Se primeiro ele viajou, falam para ele, a sua primeira esposa faleceu. Ele se casou com a segunda, era verdade, a primeira esposa dele tinha falecido. Então ele está casado com quem? Com a segunda. Casou com a irmã da esposa dele depois que a esposa dele faleceu, valeu. Depois ele viajou para outro lugar e falou, a sua segunda esposa faleceu. Na verdade ela não tinha falecido. E o que ele fez? Ele se casou com a terceira, que era a irmã da segunda. Fala, Gmará, essa terceira não está casada para ele porque é irmã da esposa dele. Depois ele se casa com a quarta. A quarta não é parente da segunda, então ele está casado com a quarta. Depois ele se casa com a quinta é parente da quarta, é irmã dela, então o casamento com a quinta não valeu. Então Mutar Bashniel Barevita, ele pode continuar casado com a segunda e com a quarta. O Poter Etzarotense, ele falece e o Yavam faz a Haritzá com uma delas, ou a segunda e a quarta, a segunda está isenta da Haritzá, pode se casar com outra pessoa. Vassur Bashkishito Bahamishti, ele não pode se casar, continuar casado com a terceira e com a quinta, porque a terceira é a irmã da segunda, e a quinta é a irmã da quarta, ele está casado com a segunda e com a quarta, não pode casar com a irmã. Fala, mano, da Flun Rei, primeira linha agora. Ama, daqui se vê, a Rota estou bem minaaf, bem minaemassu. Daqui se vê que, com relação à proibição de se casar com a irmã da esposa, não faz diferença se ela é irmã por parte de pai da esposa ou meia-irmã por parte de mãe da esposa. A mesma coisa é proibida. Minala, perguntando qual é a fonte disso. Alif Meahotô, aprendemos da proibição da pessoa de se casar com a irmã dele. Que o que? Meahotô, Bermina, assim como a pessoa está proibida de fazer relação com a irmã dele, mesmo que é meia irmã por parte de mãe ou por parte de pai. Afkar, que tem em relação à irmã da esposa, é a mesma coisa. Bermina, Bem, né? Mesmo que ela é irmã por parte de pai ou por parte de mãe, é proibido casar com a irmã. Mas leia a metoda toda. Por que você não aprende essa alahá da irmã da esposa, da alahá da esposa do tio dele? Que o quê? Mado da to, mina avelo, mina é. Assim como com relação à tia dele. Ou seja, a tia aqui não é a tia biológica dele. É a mulher do tio. Só é proibido pela Torá casar com a mulher do tio se é esse tio é irmão do pai dele por parte de pai, não por parte de mãe. Então a cara podia falar que é a mesma coisa aqui. Só é proibido casar com a irmã da esposa, a mina Ávila, mina se essa irmã é irmã da esposa por parte de pai, não por parte de mãe. Por que você quer aprender essa alahá da própria irmã dele? Você pode aprender essa alahá da esposa do tio dele, que é diferente. Só é proibido por, se é esposa do tio dele, quando esse tio é irmão do pai dele por parte de pai. Fala uma mistura, pela lógica. Vamos aprender essa alahá da irmã da esposa, da alahá da irmã dele, que a primeira tendo ser meia irmã por parte de pai ou meia irmã por parte de mãe, a mesma coisa. Por quê? Shiken Krovetsmo, Mikrovetsmo, porque faz mais sentido aprender a alahá de um parentesco proibido que ele próprio tem com ela, de um no outro caso igual. Ou seja, a pessoa não pode casar com a irmã da esposa por causa de um parentesco que ele tem com a esposa dele. A pessoa não pode casar com a irmã dele por causa de um parentesco que ele tem com ela. E não, que não acontece com relação à esposa do tio, porque a pessoa não pode casar com a esposa do tio por causa de um parentesco que o pai dele tem com ela. Não que ele tem diretamente com ela. Esposa do irmão do pai. Então é mais diferente. Justamente o contrário. Podemos comparar esse caso da irmã da esposa com o caso da esposa do tio, porque Shekhen Davar Aledek Dushim, Davar Aledek Dushim, porque nas duas situações, o caso da esposa do tio ou o caso da irmã da esposa, o parentesco vem por causa de um casamento, não um parentesco natural, biológico. Então, podia falar que o quê? Assim como a esposa do tio só é proibida para Reuven se esse tio é irmão do pai por parte de pai. Assim também a pessoa, Reuven não pode casar com a irmã da esposa dele se é irmã por parte de pai. Mas ela mexe tarde ao fina. Falando então, não temos como deduzir essa alahá da irmã da esposa se é proibido por parte de pai ou parte de mãe até agora, porque ou podemos comparar com a irmã dele ou podemos comparar com a esposa do tio dele. Então vamos aprender da Eshetar, a esposa do irmão. O Kruvetsmo, porque a previsão da pessoa de casar com a esposa do irmão é por causa de um casamento, o casamento que ela tem com o irmão dele. Assim também, a irmã da esposa. O Kruvetsmo e o parentesco é um parentesco direto com ele. Ele não pode casar com a irmã da esposa porque ele é parente da esposa dele. Ele não pode se casar com a esposa do irmão por causa do parentesco que ele tem com o irmão dele. Então aqui se vê, assim como com relação à esposa do irmão é proibido casar com ela, mesmo se esse irmão é irmão por parte de pai ou por parte de mãe, é a mesma coisa com relação à irmã da esposa, não faz diferença lá, se ela é irmã da esposa por parte de pai ou por parte de mãe. Calma, vê Shetar Gufa Minale. De onde se sabe realmente com relação a Shetar que essa é a Laha? É proibido casar com a esposa do irmão, mesmo que ele é só meio irmão dele por parte de mãe. Vamos entender porque como fala a Breta. Ele fala, este da Riha Lotegane. Fala, trafala, que vive fazer relação com a esposa do irmão. Fala, a Breta, bem mina, bem mina é. Tanto se é irmão por parte de pai ou irmão por parte de mãe. Fala, a Breta, tal, bem mina, bem mina é. Você diz que realmente é isso? O Eno, ela, mina, velo, mina é. Pode ser que a Torá só proibiu se eles são irmãos por parte de pai. Vamos ver, Dino, aprendemos por dedução. Hayav Kan, Hayav Be'achotot, a Torá proibiu casar com a esposa do irmão, proibiu casar com a irmã dele próprio. Ma'achotot Be'mina, Be'mina, é, mas assim como com a irmã dele, não faz diferença se ela é meia irmã ou parte de mãe, também é proibido. Hayav Kan, também com a esposa do irmão, Be'mina, Be'mina, mesmo que é meio irmão por parte de mãe, a mesma coisa, não pode casar com a esposa dele. Ou, Kuluhale Derexu, você pode falar o contrário, Hayav Kan, Hayav Be'dudatot, a Torá proibiu casar com a esposa do irmão, proibiu casar com a esposa do tio. Mado da tua mina, velo mina é. Com a esposa do tio depende só se esse tio é irmão do pai por parte de pai. Afkan, pode falar que é a mesma coisa com relação à esposa do irmão. Mina, velo mina é, somente se eles são irmãos por parte de pai. Então, como concluir essa questão? Nirele Mido mesmo, com o que parece mais. dar nem microvetsmo, microvetsmo, vamos associar a esposa do irmão com a própria irmã dele. Por quê? Porque são crovetsmo, são parentes biológicos dele. O irmão e a irmã são parentes biológicos dele. Então, assim como é proibido casar com a irmã, mesmo que é meia irmã parte de mãe, é proibido casar com a esposa do irmão, mesmo que são irmãos parte de mãe. E não vamos trazer uma prova da lacha da esposa do tio. Por quê? Porque a pessoa não pode casar com a esposa do tio por causa do parentesco que o pai dele tem com ela. Não que ele tem diretamente com ela. Não é a esposa do irmão dele, é a esposa do irmão do pai dele. Ou Kurkhara Belezu, porém a Beda não está clara ainda. Ou podemos falar o contrário, Danin da Varshale de Kidushim, da Varshale de Kidushim. Podemos comparar o caso da esposa do irmão com o caso da esposa do tio, porque as duas situações, essa proibição vem por causa de um casamento que o irmão dele tem e que o tio dele tem com ela. O que não acontece com a própria irmã dele, como já explicamos anteriormente, que é um parente biológico dele, não depende de um casamento, você não pode casar com a irmã porque tem um parente biológico, parentesco biológico com ela. Então como fica isso? Por isso eu falo o pasuk ervat ahi hahi. Fala o pasuk repetindo. Então ela já proibiu casar com a esposa do irmão, mas ela fala, olha, ela é a esposa do irmão, proibindo outra vez. Por que ela tem que repetir isso pela segunda vez? Bem miná, bem miná. Para traviu falar, não faz diferença se ele é seu irmão, parte de mãe ou parte de pai, é proibido casar com a esposa dele. A não ser que ele fale sem filhos e tenha a mitzvah do ibum. Aqui não se trata disso. Fala na vei, maíde vide beshedach minav. Pode ser que as duas proibições se tratam da esposa do irmão, que é irmão ou parte de pai dele. Então por que a Torá tem que repetir duas vezes? Cada uma vez que a Torá proibiu de Eshla Barim Behaibala, uma situação que o irmão dele divorciou ela, e ele tinha filhos. Aí a Torá veio falar, olha, você não pode casar com essa esposa. Esposa do seu irmão. Cada outra vez que a Torá fala a mesma coisa, de Eshla Barim Behaibala, uma situação que o irmão dele divorciou ela, sem filhos. Então podia falar, olha, uma vez que a Torá permitiu fazer Ibum quando o irmão dele falece sem filhos, deve ser que é permitido fazer, se casar com a esposa do irmão que não tem filhos. Mesmo que eles se divorciaram, deveria ser permitido. Por isso a Torá falou, olha, bata rihaí, você não pode casar com ela nunca. Essa alaha não pode casar com a esposa do irmão que se divorciou do irmão, mesmo que não tem filhos, é do que Ravuna explicou. O pastor compara a esposa do irmão com uma mulher nidá. Fala Ravuna, assim como a mulher nidá, depois que ela se purifica, é permitido para o marido. Enquanto ela está impura, é permitida pelo castigo de Karet, também a esposa do irmão, mesmo que se ele falece sem filhos, é permitido fazer ibum com ela, até ele falecer, é permitido pelo castigo de Karet. Então, o pastor que vai estar rirraí está sobrando. E falar que o quê? Mesmo que eles sejam irmãos parte de mãe, também você não pode casar com a esposa dele. Talvez as duas proibições se tratam da esposa do irmão por parte de pai. Cada vez que a Torá proibiu, deixa ela banir Bechaye Bala, uma situação que o irmão divorciou ela com filhos. E outra vez que a Torá proibiu, uma situação que o irmão faleceu, porém com filhos. Primeira situação que a Torá proibiu quando ele se divorciou com filhos. Isso a Torá proibiu, isso é claro que é proibido. A outra situação que a Torá proíbe é uma situação que o irmão faleceu com filhos. Não tem a situação do Ibum e é proibido. Isso que a Torá veio falar, Vata Rihai. Mas não precisamos usar esse passo que é Vata Rihai para falar que é proibido casar com a esposa do irmão que faleceu com filhos. Por quê? Uma vez que a Torá já falou, Shen Labanim Uteret, que se irmão falece sem filhos, aí você pode casar com ela para a missa do Ibum. Hayesh Labanim, a Surah se deduz aqui que é uma situação diferente dessa. Uma situação que o irmão faleceu com filhos, você não pode fazer Ibum com ela. Ter vai estar rei está sobrando para falar que o quê? Que mesmo que eles são irmãos, para de mãe, não casa com a irmã, com a esposa dele. Fala que não está claro isso. Vedilma, talvez você quer falar, Elabanim Asura Leama, Vesharia Leavá. Talvez que a Torá fala, olha, se ele falece sem filhos, você faz a mitzvah do Ibum. Significa que ela não pode casar com outra pessoa até passar pela Haritza, tem que passar pelo Ibum. E este Labanim, porém, se o irmão falece com filhos, não significa que você não pode casar com ela. Significa Shara Leama, Shara Leabá. Significa que qualquer pessoa pode casar com ela, inclusive você. Então veio o pastor Devata Rihai falar que não, você não pode casar com a esposa do seu irmão que faleceu com o filho. Talvez isso que o pastor veio falar. E na outra situação, outra novidade do pastor seria Enabani Mitzvah. Se o irmão falece sem filhos, tem a mitzvah do Ibum. Yeshlabanim, Reshut, se ele falece com filhos, não significa que é proibido casar com ela. Talvez é uma permissão de casar com ela, mas não tem mitzvah de casar com ela. Foi isso que a Torá falou. Veio o pastor que bata Rihai, proibir, não casa com ela. Se ele faleceu com filhos. Então o pastor não está sobrando debate a Rihai para falar com relação ao irmão parte mãe. E na outra novidade do pastor, Elabanim e Yeshlabanim, se o seu irmão falece sem filhos, você tem a permissão, a mitzvah de Ibum com ela. Se ele falece com filhos, você não pode fazer Ibum com ela. Porém, qual seria a gravidade dessa proibição? Seria uma mitzvah ativa que proibiria. Então fala, olha, se tem uma mitzvah ativa do Ibum nessa situação específica. Se o irmão falece com o filho, você não pode fazer o Ibum com ela, porque você vai estar transgredindo os requerimentos da mitzvah do Ibum. A gravidade seria uma mitzvah tase, uma proibição que se deduz por causa de uma mitzvah ativa, tem a gravidade de uma mitzvah ativa. Não teria o castigo de careta. Por isso ela fala, evata riha, e não casa com ela se o seu irmão faleceu com filhos. E se você casa com ela, você está transgredindo uma proibição pela Torá, tem o castigo de careta. É isso que o pastor veio falar. Então, ele bate a rei não está sobrando para falar com relação ao meu irmão por parte de mãe. Makatav krah rina ervata rif gila. Para essa alahá, que é proibido casar com a esposa do irmão que faleceu com filhos, já tem um outro pastor, que a Torá também se repete. Ervata rif gila não faz a relação com a esposa do seu irmão. Vervata Rihai está sobrando para falar que mesmo que ele seja irmão sua parte de mãe, não casa com a esposa dele. Vamos ver. Então se você falar, olha, é a mesma coisa, esposa do irmão parte de mãe ou parte de pai, vamos falar também que é a mesma coisa com relação a outra. Assim como com relação à esposa do irmão parte de pai, que se ele falece sem filhos, tem a mitzvah do Ibum. Também com relação à esposa do segundo par de mãe, se ele falece sem filhos, você é a mitzvah do Ibum. Marcra falou para o pastor que não. Ri beavayata te. Falou para o pastor, ervata rihai. A esposa do irmão, por parte de mãe, é sempre proibida para você. Mesmo que ele falece sem filhos, não tem a mitzvah do Ibum. Isso fala aqui, Gumara. Continuamos. Porque a Torá tem que falar que se você fizer relação com a irmã, tem o castigo de careta. Já vimos anteriormente que a Torá associa todas as parentes proibidas com a mulher nidá. Para falar que todas têm a proibição e tem o castigo de careta. Porque a Torá tem que especificar que com relação à sua irmã tem o castigo de careta. Já sabemos disso. Fala mais aqui de Rabi Yohanan. Para ensinar a raiz de Rabi Yohanan, de amar Rabi Yohanan, disse Rabi Yohanan. Shim asan kulam be'elem achat chayav. Al kol achat ve'achat. Alachá, essa pessoa, pois vem Shabbat. Ele não sabe que é Shabbat e ele cozinha várias vezes. Depois fala para ele, olha, é Shabbat. Quantos sacrifícios de ratat ele tem que trazer? Um só, pelo pecado de cozinhar sem saber que é proibido. Ele fez be'elem achat, uma proibição, ele tem que trazer um sacrifício de ratat pelo todos os às vezes que ele cozinhou naquele Shabbat. Agora, se a pessoa faz ração proibida com várias parentes proibidas, ele não sabe que é proibido. E depois ele sabe, ele percebe que ele fez pecados. Quando o sacrifício de ratat ele tem que trazer? Será que a Torá proibiu? Como é que a Torá associou todas as parentes no mesmo conjunto? Será que é uma proibição só que a Torá proibiu? Não faça relação com A, B, C, D, E. Se a pessoa faz várias relações proibidas, tem que fazer um sacrifício de ratat só? Ou seja, cada parente tem uma proibição proibida individual. Fala Rabi Yohanan, tem que fazer um sacrifício de ratat para cada parente. Por quê? Porque a Torá fala, se você faz a relação proibida com a irmã, tem o castigo de careta. Se você não sabe o que é proibido, tem que fazer o sacrifício de ratat. Porque a Torá tem que especificar com relação à irmã para falar que cada parente é algo independente. É uma proibição por si só. Isso fala aqui agora. O Rabi Yitzchak, conforme Rabi Yitzchak, de amar kol chayevei klitut bichlalayu, velama yatzta karet be'achotu. Rabi Yitzchak perguntou essa pergunta. Se a Torá já falou que todas as parentes proibidas têm a mesma alahá do que a mulher nidá tem o castigo de karet, por que a Torá tem que especificar? Com relação à irmã tem o castigo de karet, já sabíamos disso. Fala Rabi Yitzchak, letunó be'karet velo be'malkot. Para ensinar uma outra alahá. Sabemos que a pessoa que transgrediu uma proibição pela Torá, um lav, ele recebe chicotadas. O que acontece, além da proibição, ele tem o castigo de careto. Será que ele tem que receber as chicotadas também, além do careto? Fala, Rabi, sabe que não. Então eu falo, olha, se a pessoa faz relação com a irmã, tem o castigo de careto. E já sabemos que tinha o castigo de careto, vai falar que somente tem o castigo de careto. Não tem as chicotadas. Então, Lechalek Minah, onde Rabi Yitzhak sabe essa halakha, que se a pessoa faz várias relações proibidas com várias parentes dele, ele tem que fazer um sacrifício de ratá para cada pecado que ele fez. Se ele já usa essa passagem do careto da irmã para uma outra halakha, a halakha das chicotadas, Nafkalemi ve Elisha benidatumata. E aprende um outro passo. Então, ela fala, e se você fizer a relação com uma mulher nidá, que está em pura empresa de nidá, tem o castigo de careto. Porque você tem que falar com uma mulher. A nidá é uma mulher. Então fala aqui, fala que cada mulher tem uma proibição independente e cada parente também tem uma proibição independente. Não é uma proibição geral de todas as parentes. Então cada pecado é um sacrifício de ratá que tem que trazer, independente do outro. Já sabemos que a pessoa que faz a relação proibida com a tia tem o castigo de careta também. Por que ela tem que falar aririmiyu? Ele vai ter o castigo de careta. Assim fala Rashi aqui. Aririm significa que ele vai falecer sem filhos. Vai falecer jovem, sem filhos. É a mesma coisa que o castigo de careta. Por que ela tem que especificar outra vez aririmiyu com relação à tia? Já sabemos que tem esse castigo. Fala no Lekedera por causa de Iraba. Terabba Arami, Rabba perguntou uma contradição do Suki. Ktir, Aririmiyu. Com relação à tia fala, Aririmiyu, eles vão continuar Aririm. O Ktir, outro pastor que fala, Aririm e Amut, eles vão falecer Aririm, sem filhos. E jovem. Por que o pastor mudou a linguagem? Esse segundo pastor, Aririm e Amut, vão falecer Aririm, se trata com relação à mulher casada. Por que a Torá escreve isso? E por que muda a linguagem? Já sabemos que o castigo de careta. Como se explica essa contradição, essa diferença de linguagem? Yesh lo banim kovra. En lo banim ole hariri. Isso que o pastor fala, eles vão continuar em uma situação que a pessoa não tem filhos, vai continuar sem filhos até falecer, uma vez que ele pecou esse pecado de relações proibidas. Isso que o pastor fala, ali a mutu é que ele vai falecer arir. Ou seja, que se ele tem filhos, os filhos vão falecer. Lo aleno. Então eu tenho que fazer essas duas linguagens, que ele vai ser Ariri e ele vai falecer Ariri. Por quê? Porque não podemos reduzir um do outro. Que se outra vez falar ele vai ser Ariri? O que significa ele vai ser Ariri? Eu poderia pensar, os filhos que ele teve até esse pecado vão falecer. Isso significa ele vai ser Ariri. Os filhos que já teve vão falecer. Porém, eu poderia pensar que depois disso, depois do pecado, os filhos que ele teve depois não vão falecer. Então eu falei, ele vai ser Ariri, ou seja, o que passou até agora vai se cancelar. Porém, daqui para frente, ele, se vai ter algum filho, não vai falecer. Isso que ele vai ter o castigo depois do pecado, se você não faz tshuva, com certeza, ele faz tshuva, ele se arrepende, faz a tshuva devida, ele não vai ter esse castigo. Porém, aqui você é uma pessoa que não fez tshuva. Por isso eu estava falando, ele vai falecer Ariri. Mesmo os filhos que nasceram depois do pecado também vão falecer. Vem Katav Rahman Ariri Miyamutu, se eu tivesse falado, ele vai falecer Ariri. Rava Amina Mechete Veilach, poderia pensar que esse castigo só se aplica aos filhos que nasceram depois do pecado. Por isso fala, Turá, ele vai falecer Ariri. Rava Meikara Lotzliha, porém, os filhos que teve antes do pecado, pode ser que. Eles não vão falecer, porque ele vai falecer, ou seja, daqui para frente ele não vai ter mais filhos, os filhos dele vão falecer. Porém, o que teve antes do pecado, pode ser que eles não vão falecer. Tzriha, por isso eles seriam essas duas linguagens, Alim Yamutu e Alim Yu, para falar que as duas coisas acontecem desde o livro se a pessoa não faz chuva. Continua agora. Vamos lá no daf anterior. Que se a pessoa não termina a relação proibida, ele já tem o castigo de careta. Pergunta mais com relação a Raivelave, uma relação proibida por um lado, uma proibição que não tem o castigo de careta. Minala, da onde sabe que essa alahá se aplica também? Que Ara'a, o começo da relação também já é proibido e a pessoa já transita o lado e recebe as chicotadas. Por exemplo, a pessoa, um Yehudi, que fez relação com uma mulher bastarda. Então existe uma proibição. Que acontece? Não se sabe que se ele só começou a relação e depois parou, também já transigiu a proibição. Fala, mas por causa, porque a Torá já fala com razão Shifra Harufa, o termo de Shifra Zera. Ou seja, Shifra Harufa é uma escrava goiá que pertence a um Yehudi, que está noiva de um escravo Yehudi. E vem um outro Yehudi e fez a relação com ela, transigiu um lá. A Torá fala, se ele fez Shifra Zera, terminou a relação, e tem que ter um sacrifício de Hashem. Então, falando disso que a Torá fala que só se ele terminou a relação, ele tem que ter um sacrifício de Hashem, Michal de Haivelavin Be'ara, aqui se deduz que outros Haivelavin, outras relações perdidas por um Lav, o começo da relação já proíbe ele, com relação a Shifra Harufa é uma exceção à regra. Fala Adela, mas justamente o contrário. Medigal Irachmaná Be'ara Be'Haivikritu, diz que a Torá fala com relação à proibição de Karet, se ele começou a relação, já tem o karet. Michal de Haivelavin, Begmar Biá, deve ser que outros Haivelavin, uma relação proibida por um lav, só transita a proibição se ele termina a relação. Uma maravache, desravache, e em que se fosse assim, listou crame, Shifra Harufa. Se fosse assim, a Torá não deveria falar, olha, com relação a Shifra Harufa, que é um lav, ele só transige o lav e tem que trazer o sacrifício de Hashem se ele terminou a relação. Se essa se ela quer com relação a todos os Haivelavin, não tem que especificar com relação a Shifra Harufa, então fala, mas então, com relação a outros Haivelavin, o começo da relação também já proíbe ele. E você fala, Arad Haivelavin de Kiunaminara, não dizendo que essa alahada Arad, o começo da relação, se aplica também com relação às proibições de um Kohen se casar com certa mulher, por exemplo, um Kohen se casar com uma mulher divorciada, um Kohen melhor se casar com uma mulher viúva. Mas até Kihá, Kihá é uma gzera shavá, uma repetição da palavra Kihá, de Haivekritut para a proibição dos Kohanim. Para falar que a Ará também é proibida. De Haivé a Seminala, de onde se sabe se uma relação é proibida por um AC, uma mitzvah ativa, por exemplo, um egípcio que se converte para o judaísmo, não pode se casar com uma judia normal. Ele tem certas limitações de como se casar. Porém, a terceira geração dele pode se casar com uma judia normal. O neto dele já pode. Então, a pessoa que, a judia que faz a relação com o egípcio que acabou de se converter, trazia uma mitzvah ativa de esperar a terceira geração para essa família do egípcio se casar com uma judia. Então, o Minar não sabe que o começo da relação também é proibido pela mitzvah ativa. Atia Bia Bia. Tem uma outra gzera chamada para Bia, de Haivelavin para Haivease. Ivamá la Shuk Minah. Lá onde se sabe que uma Ivamá que está esperando o Ibuma Haritza e fez a relação com outra pessoa, não o Yavá, e ele só começou a relação, também trazia a proibição. Na Ileman de Amar Lav Lelav, conforme a opinião que fala que a proibição de uma Ivamá la Shuk é um Lav. Então aqui também, já sabemos essa fonte de Haivelavin, que Hará é proibido, a mesma coisa com relação a Eva Malachuk, e ele manda amar a Seasse, que foi o primeiro que fala que Eva Malachuk é Eva Malach, se casar com outra pessoa sem a Haritza, é uma mitzvah ativa dela esperar a Haritza, se ela se casou com outra pessoa, transige a mitzvah ativa, a Se, a mesma fonte que já tem os outros Haivelavin, como a gente falou o caso do egípcio, se quiser chamar Bia Bia, então a questão é outra, Eva Mali e Eva Minala. Qual é a fonte disso? Que se o Yavam só começa a relação com a Yavamá, já cumpriu a mitzvah do Ibu. Essa é a questão. Atia Bia Bia. A mesma coisa que ele chamava Bia Bia, de Haivelavin, para o Ibu. E Shalebala Minala, de onde sabe que a mulher casada, ela se casa com o marido, mesmo que o marido só começou a relação, não terminou. Atia Kihá Kihá. É a que ele chamava de Kihá Kihá, entre Haivekritu e o casamento. Amar a Malice, Avalamali de Katav Rahmaná Shirvat Zera Bishifra Harufa. Porque a Torá fala, olha, que se a pessoa faz relação com a Shifra Harufa, a escrava goiá, noiva de um escravo Yehudi, ele termina a relação, faz Shirvat Zera, ele semeia, ele transige a proibição e tem que fazer um sacrifício de Arusha. Porque a Torá tem que falar que só se terminou a relação. Shirvat Zera Bishitish, a Torá também fala, se ele semeou uma mulher casada, ele também tem um castigo, tem a pena de morte às vezes, castigo de careta. Porque até ela tem que falar, só se ele semeou, já vimos que a Ará, o começo da relação também é proibido, já tem um castigo de careta, ou a pena de morte. Shechvat Zerabe Sotá, e com relação a Sotá, o marido fala, não fica sozinha com tal homem. Ela ficou sozinha com ele. Então a suspeita é que ela se impurificou com outro homem. A Torá fala, talvez o outro homem semeou nela. que ele tem que falar que ele semeou? Vamos, cada caso em ordem. Cada Shifra Harufa já vimos anteriormente. Somente se o homem que fez a relação proibida com a Shifra Harufa semeou, reterminou a relação, aí tem que ter o sacrifício de Asha. Se ele não semeou, não tem que ter o sacrifício de Asha. Shifra Harufa é uma exceção à regra. Com relação às proibições, o começo da relação já é a mesma coisa que o final da relação. Deixe tis, isso que a Torá fala, olha, você não pode semear uma mulher casada para tremer chamesh met. Não é eu falar, olha, se você começa a relação e não termina, não tem o castigo de careta. Tem sim o castigo de careta. A Torá fala, olha, a pessoa que faz a relação de uma forma que não pode semear, ele fez a relação be'ever met, com um órgão morto, não ativo. Então ele não tem o castigo de careta. Isso que eu também vou falar, para uma anicha lemanda amara, mexamesh met barayot patur. Isso só vai com uma opinião que fala que sempre, se a pessoa faz a relação proibida com uma parente dele, por exemplo, uma mulher proibida para ele, com um órgão morto, ele não tem o castigo de careta. Então seria a mesma coisa com relação à mulher casada, lemanda amara hayap. Então outra opinião que fala que tem o castigo de careta mesmo que ele fez a relação com um órgão morto, maica lemanda. Então o que eu também vou falar, somente se ele terminou a relação, ele semeou, ele dá, tem um castigo de crédito com a mulher casada, não é verdade. Então o que eu posso ensinar? Ela prat le mechamesh meta. O caso é, com certeza, se a pessoa começa a relação com uma parente proibida, a mulher casada já tem um castigo. O que eu posso falar é que se a pessoa faz a relação com uma mulher casada, depois que ela faleceu, um defunto, ou a lei é proibida, ele fez isso, eu poderia pensar que ele também transgrediu a proibição de fazer a relação com uma mulher casada. Porque, de certa forma, eu poderia pensar, porque uma vez que depois que a mulher falece, ela ainda é chamada esposa de fulano. Com relação a várias alahot, como um Cohen pode enterrar a mulher dele que faleceu, é parente dele, é a mulher dele ainda, mesmo que ele vai se purificar e preso falecido. Então, eu poderia pensar, então, que a pessoa que fez a relação com uma mulher casada depois que ela faleceu, também transgrediu a proibição de fazer relação com uma mulher casada. Kamash, mas eu falo para o que não, Shirvat Zera, somente se a pessoa, se é uma mulher que pode ser semeada, ela pode chegar a engravidar, aí tem a proibição de fazer relação com ela, uma mulher que já faleceu, não vai engravidar, não tem a proibição, por ser uma mulher casada, mas é proibido fazer relação com um defunto, com certeza. Desotala Mali, então por que a Torá fala, olha, se a mulher ficou, talvez traiu o marido, temos uma suspeita que ela traiu o marido, a Torá fala, talvez esse fulano semeou nela. Se mesmo que não semeou, ele começou a relação, ela já está proibida para o marido dela, já traiu o marido dela. Por onde é que ele tem? Porque fala a breta. Então ele fala que a mulher só é proibida para o marido se teve shirvat zera. O que o pastor veio falar? Veio excluir outra coisa. Mas da varahe. Não veio excluir o começo da relação, veio excluir outra coisa. Amar afshesh afshesh. Prat le shikinela shelokei darka. O marido suspeita que a mulher dele fez a relação com outro homem no canal não convencional. E a Torá fala que se aconteceu essa suspeita, a mulher não se proíbe para o marido, será que é isso? Porque não tem como engravidar ela no canal não convencional? A Malirava de Sirava, Mishkevei Shaktiva, a Torá já associou a relação no órgão convencional, não convencional, é a mesma coisa com as relações proibidas, é a mesma coisa, por exemplo, a pessoa não pode fazer relação com mulher proibida para ele mesmo que ele vai fazer a relação no órgão não convencional. E a mulher casada que fez a relação dessa forma, a Shiloh Darka, também se proibiu para o marido, não pode ser isso que a Torá veio falar. Ele amarava, por isso disse, dava pratle shikinila dele revarim. O caso é que o marido suspeita que a mulher foi tocada por outro homem. E a Torá fala, olha, ela não se proíbe para o marido por causa disso. Poderia pensar que sim, mas ela não se proíbe para o marido por causa disso, que o marido suspeita que ela foi mexida, tocada por um outro homem. A Maria vai falar, vai pritsuta sarachmaná, qual seria a hipótese? A Torá proibiu a mulher de se continuar casada com o marido porque ela foi tocada por um outro homem? Então fala, vai, não pode ser que eu possa ensinar isso porque isso é óbvio. Então por que você veio falar que somente se teve shirvat zera, a soltar se proíbe para o marido? Ele amava, por isso falava, o marido suspeita que a mulher dele entrou em contato íntimo com outro homem, ou seja, que os dois órgãos se encostaram, mas não teve relação. Então poderia pensar que ele está proibido para o marido, fala a Torá que não, mas se não teve relação, ela não se proibiu para o marido, mesmo que ela fez algo errado, Porém, ela não está proibida para o marido, ela não traiu o marido ainda. Aí Michale manda, mano, para ele falar como isso é só bom, conforme uma opinião, Arazua, Hanassata, Tatará. Isso só faz sentido com uma opinião, que diz que o que é Ara, o começo da relação, para o castigo de careta, com relações proibidas, por exemplo, só Hanassata, Tatará. Se o homem colocou a coroa do órgão dentro do canal, porém, se eles só se encostam, não é o começo da relação. Então, a pessoa que fez isso com mulher casada, por exemplo, não teve a proibição de fazer relação com mulher casada porque os órgãos se encostaram. Ele me manda mais um mexicano. Porém, tem uma outra opinião que fala que o começo da relação, com relação à proibição de mulher casada, etc., é quando os dois órgãos se encostam, mesmo antes do órgão entrar. Então, aí, porque com relação à mulher soltar, ela não se proibiria para o marido dela se o marido tem suspeita que esse outro homem encostou o órgão com o órgão da esposa dele. Ele apenas fala, leu lá no chiquinela dele revari. Fala, mas é verdade. O que o pastor veio falar é que somente se esse outro homem encostou o órgão no órgão dela e como se fez a relação, ela é proibida para o marido. Porém, se dele revari, se ele só mexeu nela, então, a Torá vai falar, a mulher não se proíbe para o marido dela. Poderia pensar que sim, mas ela fala para o que não. Veitzi, a Torá tem que falar essa novidade. Porque sabe que a Torá poderia pensar, Bekpeda de Baal Talarachmaná. Poderia pensar, olha, a Torá talvez eu falar que sempre que a mulher fez algo que o marido não concorda, qualquer marido não concorda que sua mulher seja encostada por outro homem de forma íntima, então poderia pensar que essa mulher se proíbe automaticamente para o marido, se ela foi mexida por outro homem. O marido ele não está de acordo com isso, que a mulher seja mexida para outro homem, então poderia pensar que a mulher se proíbe para ele. Kamash, mas falou para Suki não. Mesmo que ela fez algo errado, ela fez um pecado muito grande, porém, ela não se proíbe para o marido dela, se ela só foi mexida em qualquer parte do corpo dela, de forma íntima, por outro homem. Mesmo que ela fez algo proibido. Fala, Kamash, não existe mulher. Harazu Neshika. Fala, Shmuel, o que é Ara? O que é o começo da relação? Fala, Shmuel, o começo da relação, para o castigo de careta com relações proibidas, por exemplo, é Neshika, quando os dois órgãos se encostam. Machal e Adav Shemaneh Hetzbaol, Piv, uma parábola, um exemplo, uma pessoa que coloca o dedo na boca dele, e Fshashloit Chokabassan, não é possível que o dedo não vai entrar um pouco na boca. Mesma coisa com o contato dos dois órgãos, não é possível que o órgão não vai entrar. Tem que entrar um pouquinho. Então, fala, Shmuel, isso já é o começo da relação, e até o castigo de careto. Que até Rabba Babrachana, Amar Rabbi Yochanan. Quando o Rabba Babrachana viu, ele falou o nome de Rabbi Yochanan. Gamar Bia, Peshifcha Harufa, Zuach Nasat Atara. Fala Rabbi Yochanan, conforme Rabba Babrachana, que o que a Torá fala é que se a pessoa termina a relação com uma Shifcha Harufa, essa escrava goiá, noiva de um escravo Yehudi, aí ele tem que ter o sacrifício de Asha. Fala, o que é o final da relação? Gamar Bia é quando a coroa do órgão do homem entra. Aí é o término da relação. Já concluiu a relação, já tem que ter o sacrifício de achar. Temos duas informações até agora. Conforme Shmuel, Hara é quando os dois órgãos se encostam. Conforme Rabbi Yochanan, o término da relação é quando a coroa do órgão do homem entra. Metiv Ravshej. Ravshej perguntou, Shechvat Zera Enochayav Ilo Arbiat Hamiruk. Quando ele fala Shechvat Zera com relação a Shechvat Harufa, quando a pessoa termina a relação, tem que ter o sacrifício de Hashem com a Shechvat Harufa, fala Rav Sheshet, fala o nome da Braita, que isso acontece quando tem Miruk. Quer dizer Miruk, my love, Miruk é Mirukit. Miruk significa aparentemente que o órgão semeou. Aí tem o Marbiá, aí é o término da relação. Aí tem o sacrifício de achar pela relação toda com a Shifra Harufa. E Rabbi Yochanan disse que se a coroa entra, já é o Gmar Biá, já é o término da relação. Uma contradição entre Rabbi Yochanan e a Braita. Fala, não é isso que a Braita disse. Mirok Atara. Isso que a Braita disse, Mirok, é Mirok da coroa. Ou seja, quando a coroa entra dentro do órgão, já é Gmar Biá, já é o final da relação. Você tem que ter o sacrifício de achar. Com relação a outras proibições de relação proibida, a Ará já é proibida. Com relação a Shifra Harufa, o Hasham só vem por causa do Gmar Biá, o término da relação. Que a Ravdim amara Biuchan. Quando Ravdim veio e falou o nome de Biuchan, Hara'a, Zuach Nasat Atara. Fala o Sadrama de Rabbi Yohanan que Yara, o começo da relação é quando a coroa entra. E isso não vai como Rabbi Barakah no nome de Rabbi Yohanan. Rabbi Barakah fala no nome de Rabbi Yohanan que o Marbiá, o término da relação, é quando a coroa entra. E fala Rav Nimi que o começo da relação é quando a coroa entra. Uma contradição. Amruli falou para Rav Nimi, Rabbi Barakah nunca falou assim. Ele falou diferente, ele falou que o término da relação é quando a coroa entra. Você fala que o começo da relação é quando a coroa entra? Amalu falou, Rav Dimi e o Shakrai ou Ana Shakri. Um de nós está falando errado aqui. Alguém se confundiu. Não pode ser que Rabbi Yohanan falou as duas coisas. Tudo bem. Kieta Navi namar Rabbi Yohanan. Quando Ravi veio, falou o nome de Rabbi Yohanan. Harazua Hnasadatara. Falou Ravi igual Rav Dimi. Fumi Rabbi Yohanan. Hará, o começo da relação. É quando a coroa entra. Flama Adiraba Barbarhana Vadai Pali. Com certeza, Rav Dimi e Ravin discutem com Rav Barbarhana. O que falou Rav Barbarhana? Rav Barbarhana falou em nome de Rabbi Yohanan que a conclusão da relação é quando a coroa entra. E Rav Dimi e Ravin falaram em nome de Rabbi Yohanan que o começo da relação é quando o órgão entra. Então, com certeza, estão discutindo. A de Shmuel me lembra para ele. Presente, se terá que tem uma chaloca entre Ravin e Shmuel, ou Rav Dimi e Shmuel, que falou Shmuel? Shmuel fala que o começo da relação a Ará começa quando os dois órgãos se encostam. E eles falaram que o Ará é quando a coroa entra. Aparentemente eles estão falando coisa diferente. Fala Galo, não tem uma chaloca. Mineshika ve'adach nasatatara Ará karela. Fala Mará conforme Shmuel e conforme Rav Dimi e Ravin. Quando os órgãos se encostam, começa a Ará, até entrar a coroa, isso é tudo Ará, o começo da relação. Depois, se entra mais do que a coroa, aí já começa o Marabiá, já começa a conclusão da relação. Isso fala aqui agora. Kiata Rav Shmuel bar Yehuda amar Rabbi Yohanan. Vem Rav Shmuel bar Yehuda e falou o nome de Rabbi Yohanan, Ará, Zua, Hanassá, Datara. A mesma coisa que Rav e do que Rav Dimi. O começo da relação vai até quando a coroa entra. Gmar Biá, Gmar Biá Bamash. Porque a conclusão da relação não é depois que a coroa entra, entra um pouco mais. Não é isso. Gmar Biá, quando termina a relação, com a Rosh Hakarufá, por exemplo, essa escrava Goiá, que pertence a um Yehudi, só acontece o Gmar Biá se o homem semeia. Somente aí a pessoa tem um castigo de sacrifício de Hashem com a relação Rosh Hakarufá. Mikan Ve'ilach Enu Ea Neshika Upatur Alea. Porém, até a entrar a coroa é Neshika, é um contato, não é Ará, não é o começo da relação. Então, organizando a situação conforme essa opinião. Se o órgão entra até a coroa entrar, é Neshika. Conforme essa opinião, a pessoa não tem o sacrifício de Hatat para trazer, para uma relação proibida. Se a coroa entra, aí começa a Ará. Depois da Ará, já tem o castigo de Karet. Com relação a Shifá, que eu não faço, nem trazer o sacrifício de Hashem. Se o homem semeou. O Paliga de Shmuel, e essa opinião discute com o Shmuel. Shmuel disse que quando os órgãos se encostam, já é Ará, já é o começo da relação. Conforme o Shmuel, com relação a uma relação primeira, já tem o castigo de Karet e o sacrifício de Hatat. Conforme essa opinião, Shmuel Bariuda, em nome de Rabbi Yohanan, até a coroa entrar, não tem o castigo de Karet. Uma discussão entre eles. Isso fala que paramos aqui por hoje. No próximo, nós vamos ver um conselho interessante. Sabemos que a mulher de um Cohen que foi violentada do Aleno, não pode continuar casada com esse Cohen. A pergunta é por quê? O que ela fez de errado? Vamos ver no próximo Daf isso e muito mais. Não percam. Obrigado pela atenção. Amém.